verdade. Vamos imaginar essa situação.
Como agir?
Como agir? É, porque falar, nossa, querida, não precisa fingir, tá tudo bem. Ou isso é ruim. Porque esse cara chegou ao ponto de fingir, quer dizer que ele já não quis, né, abrir esse jogo, não sei.
E aí, Paulinha?
É, o ideal é que possa se conversar, mas se você percebeu que a pessoa, tipo, fingiu ali, meio que virou pro lado pra dormir porque não quer tocar no assunto, às vezes vale respeitar esse momento, mas em algum momento é bom conversar. Se não vai ser na hora, conversar depois, mas não indo no ataque, né? Porque muitas vezes o que acontece que os homens evitam é justamente isso. Ai, você não gosta de mim. Ai, porque eu tô gorda, porque eu tô feia, porque eu não sei o quê, porque eu não te dei prazer, porque eu não sei o quê. Ou você não tem mais prazer, ou você não gosta. Então, entra numa coisa de culpabilização, de ataque, que a pessoa vai evitar. Então, eu falo assim, poxa, eu vi que não aconteceu e tal. O que você acha que aconteceu? Né? Se a gente, eu posso fazer de alguma outra forma, você não tava muito legal no dia. É conversar de uma maneira natural mesmo, porque às vezes é só, tipo, tava cansado naquele dia.
Tem que ser
mas
parceiro,
eu não queria,
né,
te chatear e tal. E às vezes é isso, né? Não entender que é uma culpa sua, mas que é uma coisa do casal que pode ter acontecido e não é um problema, mas que se acontecer com frequência, vocês podem procurar ajuda, porque às vezes isso, às vezes o homem não tá conseguindo gozar. Né? Eu tenho no consultório recebido vários homens que não conseguem gozar.
E eles ficam desesperados.
Na penetração. Eles conseguem com masturbação, mas não conseguem na penetração.
E o pessoal
ficam
paga
super
em dia?
Desesperados.
Uma consulta.
Então, eles ficam super desesperados, porque é como se eles não fossem homens o suficiente. Dá
Sim.
algo parecido com a coisa da ereção também, né?
Sim.
E aí, com esse medo também, eles tendem a ficar com medo, tendem muitas vezes a perder a ereção também. Então, vai virando um ciclo vicioso ali bem ruim.
Paulinha, pra saber mais, hein?
Pra quem quer saber mais, pode entrar no Facebook Psicóloga Paula Napolitano ou no Insta Sexplicando.
Bom, meus amigos, a gente vai ficando por aqui. O programa vai chegando ao seu final.
Vamos... Enigmático PA, né? Merece o
prêmio. Eu acho. Que é sempre bom.
Disfarçado,
PA. Vamos ver se a gente acha ele.
Leva a nossa prenda. E aí, Paulinha, a gente vai ficando por aqui, prometendo voltar na programação da Jovem Pan amanhã. Obrigado, viu, Paulinha?
Obrigada a vocês.
A gente volta amanhã às 10 aqui na Pan. Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau, cuidem-se.
Traculete das pernas sem sucesso.
Trimilique?
Porra, aquela tremida.
Você ouviu? Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz pra você.
O Natal que você quer está aqui. Natal com mais carinho, calor, sorriso, amor. E com muito mais facilidade. O carnezinho das Lojas 100 oferece a todos a chance de conquistar, de realizar sonhos, de uma vida melhor e muito mais confortável. O Natal que você quer está aqui nas Lojas 100. Natal que a gente faz para você.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior.
A praça do meu bairro.
Eu não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é nosso problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins.
Muito bem, estamos começando mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Já dizendo para você, muito bem-vindo aqui
na nossa programação nesta quinta-feira, 6 de dezembro de 2018. Estamos juntos, viu? A M620 em todas as redes sociais da PAN, em todas as nossas plataformas. Manhã bonita aqui em São Paulo, dia ensolarado, fazendo 24 graus agora nesse momento para você que nos acompanha aqui na região da Avenida Paulista, né? É difícil mesmo olhar para esse dia e não pensar em coisas boas e soluções. É o que nós tentamos trazer aqui no Ligado na Cidade todos os dias para vocês. As soluções dos problemas cotidianos do paulistano e também de todo mundo que está nos acompanhando o Brasil afora, com dúvidas relativas a direito do consumidor, serviço público e muito mais. Estamos juntos no AM 620 da Jovem Pan News, a rede da informação e, claro, estamos juntos também em todas as plataformas digitais. Você que nos acompanha pelo site da PAN, aplicativo, pelas redes sociais, assiste a gente pelo Facebook e pelo YouTube. Convido você a compartilhar os nossos conteúdos, a se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar o sininho de notificações para ficar sabendo a cada novidade que a gente trouxer por aqui, tá certo? Então você inscreva-se, compartilhe, mostre a todo mundo esse trabalho que a gente faz aqui na Jovem Pan e, claro, né, conteúdo sem custo, grátis, mais de 12 horas ao vivo de programação. Pela próxima meia hora vamos falar sobre isso, né? Sobre assuntos que realmente interessam e impactam a vida das pessoas. Eu sou Fernando Martins e aqui o seu problema é nosso problema.
Participe e envie sua denúncia. Fale sobre problemas relativos a serviços públicos e direitos do consumidor. Pelo WhatsApp da PAN, 931-17-0620. 931-17-0620. Envie fotos, vídeos e áudios contando o que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Ao vivo, durante o programa, participe pelo telefone 28709707. Interaja também pelo Twitter, @portaljovempan, a hashtag Ligado na Cidade. Estamos esperando a sua mensagem. Você. Ligado na Cidade.
11 horas e 36 minutos. Antes de nós continuarmos o nosso programa aqui, eu peço a sua participação da seguinte maneira. Nós estamos preparando um programa especial de Natal. E nós aqui trazemos diariamente problemas, dilemas do cotidiano dos paulistanos e do pessoal de toda a nossa região metropolitana. Mas no dia de Natal, como um presente aos ouvintes, aos moldes de como fizemos no ano passado, nós queremos fazer um programa diferente, trazendo bons exemplos, boas práticas de gente comum, como eu, como você, né? E que dedica um pouco do seu tempo para mudar um pouco o panorama da realidade onde vive. Você que me ouve agora, você que me assiste, conhece aqui em São Paulo, na região metropolitana, algum bom exemplo de pessoas, grupos de pessoas, ou uma pessoa só, uma ONG, alguém que faz o trabalho que muitas vezes deveria ser feito pelo poder público? Uma pessoa ou um grupo de pessoas que façam algo pela sociedade. Você conhece algum projeto de leitura, um projeto de educação, um projeto de esportes, de cuidado com animais? Manda pra gente. Você acha que esse projeto merece ser homenageado e ser visto por muitas pessoas, mostrando que os bons exemplos realmente existem em meio a essa selva de pedra chamada São Paulo? Manda pro nosso e-mail, ligadonacidade@jovempan.com.br, ligadonacidade@jovempan.com.br, e a gente vai atrás mostrar, nós vamos selecionar os casos, estamos já recebendo, para integrar o nosso programa especial de Natal, tá bom? Eu conto com a sua participação também pelo WhatsApp, 931-17-0620. Se você tem boas histórias, mande pra gente que vale a pena, tá bom? Você vai ligando e participando pelo 28709707, que é o nosso telefone para participação ao vivo aqui, para você que está acompanhando Ligado na Cidade neste momento. Então, pode ligar para a gente. Mas vamos falar agora de informações de trânsito, né? Para você que está indo e vindo pela capital paulista nesse momento, segundo informação da CET, são 110 quilômetros de trânsito congestionado nesta quinta-feira. Índice pesado, a pior parte, 30 quilômetros de lentidão na zona oeste da capital, seguido por 26 quilômetros de trânsito lento na zona sul. Nesse momento, o pior trecho é justamente na marginal do Rio Pinheiros, no sentido Castelo-Interlagos, desde a Castelo Branco, a chegada da Castelo Branco à capital, até a Engenheiro Ari Torres, na pista expressa. São 10 quilômetros de trânsito congestionado no local nesse momento. Deixa a situação muito complicada para os usuários que trafegam pela Marginal do Rio Pinheiros. A chegada a São Paulo está, de fato, muito, muito, muito ruim. Você, motorista, tem que ter paciência nesse trecho. Depois, corredor também complicado, com quase 9 quilômetros de trânsito lento. É o da 23 de maio, Rubem Berta Moreira Guimarães, sentido Aeroporto Santana, desde João Julião da Costa Aguiar até a Ponte das Bandeiras. Né? O motorista fica com uma situação bastante complicada em toda a 23 de maio, do sentido da Zona Sul até a Zona Norte, ali em Santana. Além disso, também nós temos o marginal do Rio Tietê, sentido Castelo Ayrton Senna, na pista expressa desde a ponte da Freguesia do Ó até a ponte da Casa Verde, quase 4 quilômetros de trânsito lento. Outras ocorrências acontecem nesse momento pela cidade de São Paulo, bloqueio total da Jacupê, segundo sentido de Mauá, na altura da Avenida Laranja da China, por causa de uma colisão entre dois caminhões. Você que faz esse caminho vai ter problemas agora, viu? Também acidente entre um táxi e um VUC no túnel Ayrton Senna, no sentido da Juscelino Kubitschek. A faixa da direita está bloqueada dentro do túnel, fica complicado, desvia sua rota. E houve circulação do metrô, né, linha 3 vermelha, velocidade reduzida e maior tempo de parada lá na Zona Leste, entre as estações Penha e Vila Matilde, porque um cachorro foi avistado nos trilhos e ele tem que ser retirado. Então, vamos ficar atento nessa situação. Já deve tudo se normalizar em breve. Nós vamos trazer logo se essa situação já foi normalizada. Já, agora, segundo o metrô, já está sendo normalizada nessa situação. Nós vamos continuar de olho no trânsito e na mobilidade da cidade de São Paulo. Olha, ontem eu não estive aqui na apresentação do Ligado na Cidade porque passei um dia todo acompanhando uma situação complicada. Como estão as outras pontes e viadutos da cidade de São Paulo depois do incidente dessa ponte na Marginal do Rio Pinheiros, a interdição por alguns dias que teremos na ponte do Limão no sentido do bairro e outras localidades. Alguns ouvintes mandaram pra gente relatos de outros lugares que começaram a ver coisas estranhas e querem saber se de fato a situação é complicada. Lamentavelmente a resposta é sim, preocupante, segundo especialistas. Acompanhe nesse especial sobre a coisa pública, né? Sobre o espaço público que eu trago para você agora aqui no Ligado. O incidente envolvendo a ponte que cedeu quase 2 metros na região da Marginal Pinheiros, há pouco menos de um mês, resultando na interdição de parte de uma das principais vias da cidade, reabre a discussão sobre a conservação de outras pontes e viadutos da cidade de São Paulo. Nesta quarta-feira, outra importante estrutura paulistana passa por interdição para manutenção, a Ponte do Limão, que liga os bairros da Casa Verde e Barra Funda. Segundo a prefeitura, foram identificadas rachaduras no asfalto que serão recuperadas em 21 dias. Nesse período, haverá a interdição da pista sentido bairro da ponte. Diante desses casos recentes, a reportagem da Jovem Pan convidou Rafael Timmerman, do Instituto de Engenharia de São Paulo, sócio da consultoria Enjet e diretor da Associação Brasileira de Engenharia e Consultoria Estrutural, para visitar outras pontes e viadutos da capital. A situação das quase 200 de obras dessa natureza preocupa, segundo o especialista, pois a prefeitura não tem um claro diagnóstico das estruturas. Na região da Marginal Pinheiros, a ponte Cidade Jardim parece estar em boas condições visualmente, mas o especialista mostra que é necessário ter foco e atenção.
Inclusive, existe uma norma brasileira que regulamenta a inspeção periódica dessas pontes. Para quê? Justamente a gente tem um programa de gestão de pontes e a gente priorizar aquelas que são piores e aquelas que são melhores. Nesse estado aqui, a gente vê algum problema de durabilidade, principalmente relacionado à junta de latação. Junta de latação, na verdade, tem que existir uma separação entre os dois tabuleiros e esse espaço a gente precisa vedar com uma borracha para evitar uma infiltração de água para os elementos inferiores. Então, nesse caso aqui, está havendo uma deterioração dessa borracha de vedação e está havendo uma infiltração de água.
Caminhando adiante na Marginal Pinheiros, o engenheiro Rafael Timmerman nos leva à ponte Eusébio Matoso, importante ligação da parte oeste da capital e região metropolitana com o centro da cidade. Nesse trecho, a preocupação é maior, pois é visível como a estrutura está bastante danificada.
A gente tem um problema de impacto recorrente de veículos altos aqui, caminhões, ônibus, batendo nas estruturas, na face inferior da estrutura da ponte, né? Danificando os elementos estruturais dessa ponte. Já está no limite, inclusive já está com problema de segurança estrutural essa ponte com essa deterioração das armaduras.
Os riscos às estruturas não são exclusividade das pontes das marginais. Em situação semelhante, com o concreto quebrado e ferros retorcidos, está o viaduto General Olímpio da Silveira, conhecido viaduto Pacaembu, na zona oeste da cidade. Daí, explica o engenheiro Rafael, a necessidade de um grande projeto para trazer mais segurança para quem usa esses espaços.
Fazendo um comparativo com a ponte José Matoso, que comprometeu duas vigas, esse caso do viaduto aqui da General Olímpio da Silveira, ou viaduto Pacaembu, 7 ou 8 vigas principais desse viaduto já estão comprometidos. Ou seja, tiveram as armaduras danificadas pelo impacto de veículos mais altos aí que passam pela Avenida Pacaembu. Em primeiro momento, fazer uma inspeção completa de todas essas pontes, inspeção cadastral, inicial, para a gente saber o número, a quantidade correta de pontes e viadutos, o estado delas, de como elas estão, e elencar as prioritárias, ou seja, as emergenciais e aquelas com menos emergência. A partir desse ponto de menos emergência, fazer um projeto, fazer uma inspeção mais detalhada, fazer um projeto de recuperação e posterior à manutenção desses viadutos.
Em outras regiões, a situação se repete com o desgaste do concreto, corrosão em metais, infiltração e até plantas e árvores que nascem nos vãos das edificações.
A situação preocupante das pontes e viadutos da cidade de São Paulo, obviamente, não é fruto da atual gestão, mas sim uma questão do tempo, em que esse tipo de estrutura foi deixado para trás, não tendo a manutenção devida. Agora, o alerta está mais do que aceso e urge a necessidade de políticas públicas para evitar novas tragédias.
A atual gestão se comprometeu a contratar empresa especializada para mapear a situação das pontes e viadutos. No fim do ano passado, estudo do Sinaenco, Sindicato Nacional da Arquitetura e da Engenharia Consultiva, apontou que 73 dos 185 viadutos e pontes da capital têm problemas de manutenção e destacou os 15 piores, que deveriam ter prioridade em sua recuperação. Dessas, as três piores são a Ponte Jânio Quadros, o Viaduto Pacaembu e a ponte da Freguesia do Ó.
Ou seja, há sim um diagnóstico feito pelo Sinaenco, né? Dá para você começar as atuações preventivas e correcionais a partir desse diagnóstico. Né? De fato, o viaduto Pacaembu onde nós estivemos está entre os três piores, segundo esse levantamento, entre os três piores. Está horrível por lá. E não, nós não estamos falando, como eu disse na reportagem, não é um problema exclusivo das pontes da Marginal Pinheiros, da Marginal Tietê. Né? Outros viadutos, ali no caso do Pacaembu, ele fica embaixo da Amaral Gurgel, embaixo do Minhocão, né? Do elevado Presidente João Goulart. Ora, precisa de atenção. Passa muito carro, passa uma situação imensa. Não é culpa da gestão atual, inclusive o mais coerente não é achar culpados, mas é a partir de agora verificar o que pode ser feito, né? Quando a gente como quando a gente vai ao médico, né? Uma dor de estômago podia ter sido evitada lá atrás se a gente não tivesse se fartado, mais que se fartado de comer, né? Mas aí vem a indigestão. Então nós precisamos mudar essa situação, entender que nós precisamos ter essa reeducação, né? Para não ter problemas futuros. 11 horas e 47 minutos, pelo horário brasileiro de verão, nós temos gente para falar ao vivo conosco aqui pelo 2870-9707. Alô?
Aleluia, Fernando. Aí eu falei, esse telefone não existe. Eu tô aqui insistindo, mas falei, ele vai me atender.
Viu como existe?
Hoje é meu dia.
Viu como existe?
Hoje é meu dia, Fernando, pelo amor de Deus, a porta da última esperança.
Como é que é o nome da senhora?
Antônia.
Dona Antônia fala de onde?
Jardim Tremembé.
Jardim Tremembé. Agora é o teu espaço, o que a gente pode fazer pela senhora?
Então, eu já estou reclamando faz anos que eu estou reclamando na prefeitura, subprefeitura lá de Jaçanã, Tremembé, sobre a nossa rua aqui, tem um conjuntinho de casas, né?
Uhum.
E tem, na época de chuva, a gente quase morre aqui, porque tem uma enxurrada que passa quase dentro das nossas casas. porque nas ruas acima, assim, não tem boca de lobo.
Uhum.
Então eles vêm aqui, falam que vão providenciar tudo, mas olha, depois que você chegar lá, tá tudo arquivado, nossas reclamações.
Há quantos anos vocês esperam isso?
Bom, a primeira que eu fiz foi em 2009.
2009, quase 10 anos.
É. E quando chega lá, e daí fala, manda pra obra, chega lá, eles falam que tem um projeto. Quando chega lá, daí fala que foi arquivado o projeto, que não foi pra frente. Então é assim, a gente fica cansada.
É claro, é algo que sem dúvida é um pedido antigo. Nós estivemos, né? Eu fui ano passado, eu acho, né? Ali na região do Tremembé, onde nós mostramos o drama da época da chuva. Né? De fato, acompanho por várias ruas ali, tem córregos, tem uma série de coisas que enche. E aí...
Atinge a nossa... E o pior é que a nossa rua aqui não é, como eles falam, que é na várzea. A rua aqui é descida.
Uhum.
Então, sabe que antigamente não fazia essas coisas. Então, eu já percorri aquilo lá, já fui até lá em cima. Então, todas as ruas não tem boca de lobo. Então, vai juntando aquela água.
Vira uma corredeira.
Uma corredeira. Mas eu queria que você visse. É uma coisa assim... Sabe aqueles filmes de terror? E passa em cima das nossas calçadas, como a calçada é estreita, enche a casa da gente de água. E o pior agravante é que, como nós não temos via rebaixada, porque nós não temos carro, porque é tudo casinha simples, né? Agora tem os carrões que ficam, que não tem estacionamento, estacionam nas nossas portas, daí é pior, porque a roda dos carros...
Não deixa a água passar.
Não deixa, mas é um tormento. Entra tudo na casa dele.
Não tem dúvida. É uma tristeza.
É um relaxamento, Fernando.
É um terror isso, né?
Então, e eles não vêm. O pior é que eles não vêm. Assim, eles ficam assim... Eu não sei se você sabe. Eu, como eu vou lá, eu entro lá, né, na prefeitura.
Sim.
Eles ficam tudo pelos visor. Pelo visor você não vê nada. Você vê só a rua e você não vê o problema em si, né?
Exatamente. Exatamente.
Então fica nesse toque aí.
Na verdade, é a falta total do interesse do poder público em solucionar os problemas das pessoas.
Ele fala que é zeladoria, mas não tem zeladoria nenhuma.
Pois é. A rua específica da senhora é qual?
Doutor Valentim Bolsas.
Valentim Bolsas.
80.
Na altura do número 80. Nós vamos sem dúvida.
É no comecinho, que é uma
isso, é o início da rua.
Casinhas, né?
Sim, sim. Nós vamos sem dúvida, dona Antônia, levar esse caso adiante e cobrar os projetos que a prefeitura tem que fazer.
Né? Mas os projetos, eles falam que tinha projeto, que fizeram projeto, tudo, quando vai lá, você fica confiante.
Tá na gaveta.
Então, eu não sei porque a gente é mulher, assim, eles não dão muito assim. Não dão muito valor, né? Eles negligenciam a nossa inteligência. Então, vai um monte de coisa, não sei o quê. Já chamei a Defesa Civil, não adiantou. Já reclamei na CET para ver se, pelo menos, eles colocassem uma placa assim, proibido estacionar, né?
Claro, já facilitaria.
Não.
Mas a questão...
A CET também é o mesmo argumento. Eles falam que a rua é pouco movimentada, mas não é movimentada pouco, não. É bastante. E como é estreita... Mas, olha... É uma coisa assim que a gente não pode nem sair de casa, Fernando.
Sem dúvida. Dona Antônia, a questão maior é essa, é a negligência ao que o cidadão tem direito e isso a gente não permite. Pedir... Pois não.
Entra, como... Desculpa te cortar. Porque quando eu chego lá, eles ficam assim me olhando, porque eles pensam que a gente não tem argumento, né?
Sim.
Então, eu já falei que é no tempo do Serra, foi o Kassab, Haddad... E o Dori. Quer dizer que é herança. Eles são... Quer dizer que uma pessoa que entra numa situação dessa, eles não deviam ver os projetos que tem que estar parado e desenvolver?
Pois é, deveria.
Então, mas eles arquivam tudo para...
Da mesma maneira como nós estamos falando dessas pontes, dos viadutos, e de
eu
tudo
tava
mais.
Eu estava te acompanhando aqui.
Pois é. Dona Antônia, eu peço que a senhora fale aqui com a nossa equipe de produção para nós pegarmos o endereço certinho e irmos atrás dessa situação. Nós vamos
um
cobrar,
abraço,
sim.
Fernando.
Muito obrigado, obrigado pela gentileza, pela confiança e por não desistir de falar aqui conosco no Ligado na Cidade. Obrigado de coração. Caso resolvido agora no Ligado na Cidade. Boa notícia, hein? Recebemos a reclamação de uma árvore que está caindo na Rua Edson, no Campo Belo. A gente entrou em contato com a prefeitura e a Eletropaulo já realizou o serviço da poda, que era o primeiro que precisava ser feito, que Esses galhos estavam na rede elétrica e a prefeitura não pode fazer. Portanto, pode soltar o carimbo, mas esse caso ainda tem que ser, antes de soltar o carimbo, esse caso ainda tem que ser monitorado, porque falaram que a raiz da árvore está danificada, o que continua representando um perigo para quem passa por lá. Eu não lembro o nome do nosso ouvinte que mandou essa solicitação, eu não lembro agora, mas fique tranquilo que a gente vai continuar monitorando esse caso. Então, carimbo aí.
Resolvido.
Muito bem, 11 horas e 53 minutos, informação do dia aqui agora ou nós vamos com o Daniel Lian? Ah, muito bem, porque olha, assunto agora, vamos mudar a chave, vamos falar de saúde. A Secretaria da Saúde aqui de São Paulo prorrogou a campanha contra o Aedes aegypti. Vocês viram, né? Hoje já estava andando na Paulista aqui, 27 graus, o calor está chegando, o mosquito se prolifera. Ô Daniel Lian, conta os detalhes pra gente.
A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo decidiu prorrogar até este sábado, dia 8, a campanha de combate ao Aedes aegypti, que tinha previsão de término no último dia 30. Em todos os municípios paulistas, será realizado o dia D contra o mosquito. O Ministério Público Federal recomendou que as prefeituras de 14 cidades da região noroeste do estado apliquem multas a moradores reincidentes em manter criadouros em suas casas. O órgão quer também que os municípios intensifiquem a fiscalização e reforcem a nebulização em locais que registraram casos positivos da doença. Ficou estabelecido prazo de 15 dias para que os gestores das cidades de Aparecida do Oeste, Estrela do Oeste, Guarani do Oeste, Guzolândia, Jales, Mesópolis, Pedranápolis, Pontalina, Populina, Rubinéia, Santa Fé do Sul, Santa Salete, São João de Iracema e Turmalina adotem as medidas recomendadas sob pena de responderem à ação civil. Segundo o MPF, todas elas apresentaram em outubro deste ano índice de infestação pelo mosquito igual ou superior a 1%, parâmetro estabelecido como limite pela Organização Mundial da Saúde, OMS. Conforme levantamento divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado, 190 dos 638 municípios paulistas avaliados estão em alerta devido aos índices elevados de larvas do Aedes aegypti. Outros 42 estão em risco de epidemia. De janeiro a novembro de 2018, foram confirmados 9.181 casos autóctones, enquanto no ano passado inteiro foram 6.269. Com relação à chikungunya, São Paulo teve diagnosticados 209 este ano e 354 em 2017. Sobre os Zika vírus, houve constatação até agora de 123, sendo que no ano anterior, ao todo, foram 121 casos.
Olha, ainda falando sobre saúde, às 11 horas e 56 minutos, a prefeitura está vacinando os moradores da região de Santa Cecília, aqui no centro de São Paulo, contra o sarampo. Quem explica os detalhes dessa ação é o repórter Thiago Muniz.
Um caso suspeito de sarampo está mobilizando a Prefeitura de São Paulo para vacinar moradores e trabalhadores de Santa Cecília e região. Tem sido realizada nos últimos dias a chamada ação de bloqueio. Ou seja, as equipes de saúde têm buscado pessoas que ainda não tenham se imunizado contra a doença. Uma dessas abordagens foi realizada ontem, quarta-feira, na Alameda Eduardo Prado, onde fica o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Limpeza. Como é um local de grande circulação, os agentes ficaram ao longo do dia vacinando as pessoas que ainda não tenham se imunizado. É bom lembrar que até agora, desde o início do ano até o fim de novembro, a cidade de São Paulo não teve nenhum caso de sarampo confirmado. Foram 156 ocorrências suspeitas da doença, das quais 107 já foram descartadas. Os outros casos continuam sob investigação, entre eles essa ocorrência aqui na região de Santa Cecília. De qualquer maneira, é importante ressaltar que o índice da vacina tríplice viral não chegou no objetivo alcançado, o índice de abrangência. Esperava-se vacinar 95% do público-alvo, mas segundo a prefeitura, esse número ficou nos 86%. É bastante gente, mas ainda assim não é o suficiente para garantir aí o objetivo de imunização da cidade. Portanto, é importante até lembrar os pais de sempre manter a carteirinha atualizada. As equipes de prefeitura, da Prefeitura de São Paulo, continuam realizando essa ação de bloqueio na região central da capital paulista, arredores aí de Santa Cecília e Campos Elíseos.
Vamos ficar atentos a essa campanha, a essa situação que é, de fato, muito, realmente, muito importante. Bom, 11 horas e 58 minutos, estamos encerrando mais essa edição do nosso Ligado na Cidade. E, claro, ainda reiterando aquilo, queremos fazer um programa especial de Natal com muitas informações de gente que faz o bem na cidade de São Paulo. Você conhece alguém que pratica o bem, que ajuda outras pessoas voluntariamente e dedica parte do seu tempo a simplesmente tornar o lugar melhor? Participe. Ligado na cidade, @jovempan.com.br, o nosso e-mail. A gente quer contar essas e outras histórias por aí, tá bom? Obrigado pelo carinho da audiência. A gente volta amanhã com mais uma edição do nosso Ligado na Cidade. Até lá.
Aqui você tem voz.
O ônibus que eu ando tá pior.
A praça do meu bairro.
Não aguento mais.
Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é nosso problema.
Na Jovem Pan. Ligado na Cidade, com Fernando Martins.